Clube do Livro.
No dia 21 de abril de 2020, a escritora paulista Hilda Hills teria completado 90 anos. Polêmica, hermética, erótica, quem era Hilda Hills? Vamos conhecer mais sobre essa grande autora brasileira, conversando com a escritora e pesquisadora Luísa Destre, que escreveu o livro Eu e Não Outra, A Vida Intensa de Hilda Hills, em parceria com Laura Folgueira. E a Luísa está na linha com a gente. Boa tarde, Luísa, tudo bem?
Tudo bem, e com você, gente?
Tudo ótimo, prazer recebê-la aqui na Rádio MEC para a gente bater esse papo aí sobre a Hilda. Ela teria completado aí 90 anos, né? E nos últimos tempos ela tem conquistado uma popularidade que não teve em vida, apesar de sempre ter sido consagrada pela crítica, né, Luísa? Como que a obra da Hilda chega aí agora aos 90 anos, na sua opinião?
Sabe que eu estava me fazendo essa pergunta esses dias, né? Até por ocasião desse seria o aniversário dela de 90 anos. E recuperei uma entrevista que ela concedeu na altura em que ela lançou o Caderno Rosa de Lori Lang, em que ela comentava justamente isso, né? Que ela tinha muito desejo de ser lida, de que a palavra dela chegasse às pessoas, e ela fazia uma diferença importante entre ficar conhecida e ser lida. Uhum. Então eu fico sempre me perguntando muito se todo o barulho que existe em torno do nome dela também ajuda as pessoas a conhecerem a literatura dela.
Uhum.
Eu sou otimista, eu quero acreditar que sim. Eu acho que ela está, né, ela tá tendo quase a obra completa dela sendo reeditada novamente, né? Então, a segunda vez que os escritos dela quase completos são publicados. E acho que tem um interesse de pessoas jovens em torno da obra dela, a obra dela tem circulado. Enfim, eu acho que ela chega renovada, ela chega com capacidade de falar as nossas questões ao nosso tempo, e esse interesse é mais do que justificado e merecido.
Uhum, com certeza. E o livro, né, de vocês tem como subtítulo A Vida Intensa de Hilda Hilst. Por que vocês escolheram esse termo? Quão intensa foi a vida dela?
A vida dela foi assim, acho que se a gente pensar na vida de mulheres que nasceram em 1930, a vida dela foi intensa como poucas. Ela teve uma juventude muito movimentada, né? Ela morava em São Paulo e estava sempre, por exemplo, nas colunas sociais, enfim, transitando aí as pessoas da cultura, inclusive. Só que ela se descobriu uma pessoa com uma vocação que era muito importante para ela. E aí, na década de 70, ela se muda, então, para Campinas, para uma chácara, com o propósito de se dedicar à escrita. E aí, mesmo nesse momento da vida dela, em que ela já não está, então, circulando numa cidade, circulando nas colunas sociais, enfim, a gente tem uma intensidade enorme, aqui de outro tipo, que é de uma mulher fazendo tudo para levar adiante aquilo que acredita ser a vocação dela, né?
Uhum.
E ela realmente mergulhou no trabalho como escritora, mergulhou na tarefa da escrita, como poucas pessoas fizeram na história da literatura.
É uma dedicação incrível, né? E um dado pessoal da Hilda é que ela tinha um lado esotérico também muito forte, né? Ela acreditava que espíritos faziam contato com ela. Isso foi até o tema de um documentário e de um livro. Como que é esse lado aí mais místico da Hilda?
A gente conta essa história no livro, né? É um lado místico, mas que a Hilda encarava assim, um pouco como uma pesquisadora. Ela levava muito a sério isso, né? Ela tinha um interesse intelectual, eu diria, para saber o que acontece com a gente depois da morte, né? Não era um interesse só religioso, era um problema de ordem lógica assim, para ela. E aí, na altura em que ela começa a fazer essas pesquisas, e que ela tenta gravar a voz dos mortos, ela, inclusive, recorre a vários cientistas para ter um experimento com mais credibilidade, um experimento que seja menos sujeito a erro. E ela se frustra muito quando ela não consegue controlar muito o experimento. Então, é muito singular, assim, porque, né, é um interesse que seria isso, esotérico, mas ela levou com uma seriedade de pesquisa mesmo.
Que interessante, né, esses lados aí dessa autora. Recentemente, Luiz, a gente falou aqui no Arte Clube sobre a obra da Lígia Fagundes Telles, que era grande amiga da Hilda também, né? E a Hilda, apesar de viver parte da vida dela na Casa do Sol, ela era de muitas amizades também. Além da Lígia, o Caio Fernando Abreu também passou um tempo lá, outros escritores. Como que ela era a relação dela com os outros escritores?
Então, a gente quando fala assim que ela foi para Campinas na década de 60 para se dedicar à escrita, às vezes as pessoas entendem que ela ficou isolada. Mas ela nunca ficou isolada, né? Ela era... ela tinha muitos amigos, ela gostava de estar com as pessoas, ela gostava de receber as pessoas na casa dela. Inclusive, pessoas que conviveram com ela falam muito sobre isso ainda hoje, né? E nesse círculo de amigos dela tinha muitos escritores. E ela costumava, inclusive, incentivar as pessoas a apoiar. Não é raro, por exemplo, nas entrevistas ela aproveitar para falar de um amigo, para promover o livro de alguém. Então, nesse sentido, ela foi muito generosa também com os escritores. Ela incentivava, de fato, as pessoas a escreverem, a publicarem seu trabalho, a se dedicarem à escrita também.
Que bacana. E, Luísa, você também é coautora de outros livros sobre a Hilda e também de uma antologia, né? Por que Ler Hilda Hilst e a antologia Uma Superfície de Gelo Ancorada no Riso. Quem ainda não conhece a obra da Hilda, qual seria aí uma boa porta de entrada para a literatura? Que livro você recomendaria aí para quem quer começar a conhecer a Hilda?
Olha, eu recomendaria um livro de poemas que foi publicado em 1964, que é o livro Júbilo, Memória, Meu Viciado da Paixão, porque ele tem uma posição muito interessante assim, na obra da Hilda. Ele é um livro de poemas que marca também o início, a estreia da Hilda nos outros gêneros, digamos assim, né? Então, entre esse livro Júbilo e o anterior, que a Hilda havia publicado, ela começou a escrever a prosa e começou a escrever o teatro. E aí ele é um livro que tem alguns dos poemas de amor mais bonitos da literatura brasileira. Então, nesse sentido, ele interessaria por si mesmo, enfim, mesmo para um leitor que não está querendo entrar no universo da Hilda, né? Ele é um livro muito bonito. Mas ele é um livro também de poemas políticos, então ele fala muito daquele tempo, né? Momento da ditadura, do fechamento político, de repressão, enfim. E ele dialoga com esses outros livros da Hilda, então ele dialoga com a prosa também, e tem diálogos muito diretos com O Tu Não Te Move de Ti, que é um livro reunindo três novelas. Então eu diria assim, se o leitor que nunca leu, que quer começar, ele pegar o Júbilo e pegar também O Tu Não Te Move de Ti, ele vai reunir aí um arsenal importante para seguir na leitura e depois passar para um livro bem conhecido, por exemplo, como A Odisseia na Senhora Dor. Acho que esse roteiro inicial ajuda o leitor a aprender assim, as principais questões da obra da Hilda.
Muito bacana. Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão. A dica aí da Luísa. E a nossa dica é a biografia, né, da Hilda, Eu e Não Outra, A Vida Intensa de Hilda Hilst, escrita aí pela Luísa Destre e pela Laura Folgueira. Luísa, muito obrigado pelo papo mais uma vez aqui com a gente na Rádio MEC sobre a Hilda Hilst. Viva a Hilda Hilst, muito obrigado.
Viva, obrigada a você e boa tarde a todos.
Uma ótima tarde para você. Conversamos aqui com a escritora e pesquisadora Luísa Destre sobre Hilda Hilst, que teria completado 90 anos essa semana, e também sobre o livro Eu e Não Outra, A Vida Intensa de Hilda Hilst, que é uma biografia aí da escritora paulista.